Crianças da Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti.
Aqui é a Ana Viana.
E aqui é a Maria Visconti.
E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o Tribunal Militar de Nuremberg, estabelecido pelos Estados Unidos, na cidade de Nuremberg, claro, onde ocorreram 12 julgamentos importantíssimos dos crimes de guerra dos nazistas. Hoje, então, a gente vai falar sobre esses julgamentos de um modo mais geral, né, explicando como foram esses processos e qual legado eles deixaram para nós. E a gente vai abordar também alguns dos casos que nós, pessoalmente, consideramos mais interessantes dentre os 12 julgamentos que aconteceram. Mas, antes de começar, vale mencionar que esse episódio é parte da programação do mês temático que a gente fez sobre o julgamento de Nuremberg, que está rolando lá no nosso Instagram. Então, por favor, sintam-se convidados a passar lá no nosso perfil e dar uma olhada em todo o conteúdo que a gente está produzindo para esse mês, né? Nuremberg é um evento histórico muito significativo que realmente marcou o início do pós-guerra, né? O início de tentar lidar com as sequelas históricas e políticas que o nazismo deixou. E esse ano, né, completam 75 anos do fim do primeiro dos julgamentos pelo Tribunal Militar Internacional. E acho que a essa altura do campeonato, todos vocês devem saber, esse é o tema da tese de doutorado da Maria. Então, a gente tem muitos motivos para comemorar e para falar sobre essa data.
É assim, toda vez que alguém fala que esse é o tema da minha tese, eu lembro que eu tenho que escrever uma tese, né? Tudo bem. Mas vamos lá.
Vai dar
É,
tudo
bom,
certo, amiga.
vai dar tudo certo, confio no processo. Bom, a gente já falou aqui, né, no Desnazificando várias vezes sobre o processo de desnazificação da Alemanha que foi implementado pelos aliados. Esse foi, inclusive, o tema do nosso segundo episódio aqui no podcast, que é um dos mais ouvidos até hoje. Mas a gente também já falou sobre isso em vários outros momentos. Mas retomando aqui algumas coisas que são básicas e importantes para a gente mencionar, né? Depois do encerramento do julgamento, que foi um dos mais importantes criminosos nazistas realizado pelo Tribunal Militar Internacional, né? O que também é chamado de IMT, que é o julgamento de Nuremberg, né? Um tribunal que foi presidido pelos aliados conjuntamente, eles decidiram que seria melhor fechar o Tribunal Internacional e dar continuidade aos julgamentos dos nazistas individualmente, cada país, né, na sua zona de ocupação, ou seja, cada aliado deveria abrir tribunais de desnazificação em sua respectiva zona de ocupação para facilitar, tanto quanto fosse possível, esse processo que já estava sendo muito complexo. E aí, para que esses processos tivessem uma base legal e uniforme, os aliados redigiram a Lei do Conselho de Controle Aliado, número 10, normatizando as categorias que haviam sido criadas para e que foram empregadas durante o julgamento de Nuremberg, que são as categorias de crime contra a paz, crimes de conspiração, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né? Essa última aí, uma categoria recém-criada para dar conta do julgamento e da análise dos crimes nazistas. Como Nuremberg estava na zona de ocupação estadunidense, né, os Estados Unidos decidiram, obviamente, continuar usando a cidade como base para dar prosseguimento aos julgamentos. E aí lá eles estabeleceram o Tribunal Militar de Nuremberg dos Estados Unidos, né, conhecido como NMT, dirigido pelo general Telford Taylor, que foi nomeado promotor-chefe. O Taylor, inclusive, escreveu um livro sobre Nuremberg e acho que sobre esses outros julgamentos também. E ele e a sua equipe ficaram responsáveis para elaborar um programa de julgamento especificando quais seriam os casos que a promotoria iria abrir, detalhando os réus de cada caso, quais eram as acusações, e já organizando também a distribuição dos juízes para cada caso, né? Em qual sala do Palácio da Justiça o julgamento iria acontecer, etc. Todas essas questões aí burocráticas envolvendo um processo. Uma vez elaborado, esse programa seria enviado para o governo dos Estados Unidos para ser aprovado, e a partir desse momento os julgamentos poderiam começar. E aí, o historiador Kevin Heller tem um livro chamado Tribunal Militar de Nuremberg e as Origens da Lei Criminal Internacional, né, em tradução livre, né, já que esse livro só existe em inglês. E nesse livro ele faz um estudo bem aprofundado dos julgamentos subsequentes, inclusive mais voltado até para a área do direito. Mas ele explica como foi todo esse processo que eu mencionei até agora, né, da criação do programa, da seleção dos réus, a acusação, enfim. E aí, essa parte, boa parte dessa pauta se baseia, então, nesse livro do Heller. E, bom, esse não foi um processo fácil, né, em nenhum dos aspectos, porque desde a elaboração desse programa de julgamento até a investigação dos suspeitos, a montagem dos casos, enfim, tudo foi muito complexo, até inclusive pensando na quantidade de gente que foi julgada, né? E a equipe do Telford Taylor, então, aí passou por poucas boas. E, de certo modo, muitos dos problemas enfrentados pelo NMT foram problemas que afetaram o processo de desnazificação como um todo. Né? Ou seja, a magnitude dessa tarefa, né? O número de pessoas envolvidas que teoricamente deveriam estar sendo julgadas, a precariedade dos recursos em termos de estrutura e de pessoal disponível, a urgência das outras necessidades resultantes da guerra, como, por exemplo, né? Coisas muito básicas como falta de alimentos, casas que precisavam ser reconstruída, aliás, cidades inteiras que precisavam ser reconstruídas, uma crise de refugiados gigantescas, prisioneiros de guerra, restabelecimento de governos que tinham acabado, né, retirada de tropas, enfim, milhões de coisas estavam acontecendo na Europa nesse momento, e é claro que certas questões políticas aí não deixaram de ter uma influência grande, que é um spoiler, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí, para início de conversa, né, só na zona estadunidense havia cerca de 100 mil nazistas detidos, suspeitos de terem cometido os crimes de guerra, que eles teriam que investigar para determinar se essas pessoas deveriam ou, em muitos casos, poderiam, né, porque esse processo de justiça foi falho em diversos aspectos, né, é importante a gente lembrar disso. Então, se essas pessoas deveriam ser processadas, se elas poderiam ser processadas. E só retomando aí rapidinho uma coisa que eu lembrei aqui agora, né, Nuremberg foi um julgamento muito caro, né? Foi um julgamento caríssimo, o processo como um todo. Então, vocês imaginam como que foi os julgamentos subsequentes, né? Também, com certeza, foi muito caro realizar esses julgamentos, principalmente pela quantidade de gente que estava sendo julgada e, com consequência, a quantidade de pessoas que tinha que estar na organização do tribunal para poder julgar. Mas, bom, retomando, né? Realisticamente, seria impossível julgar essas 100 mil pessoas naquele momento. Então, a primeira ordem do dia era diminuir essa lista de suspeitos, né, para um número que fosse possível de lidar e de efetivamente julgar. E uma segunda necessidade nesse primeiro momento era fazer um estudo geral da organização social, econômica, militar e política da Alemanha nazista para poder entender os canais de responsabilidade e de autoridade dentro do Terceiro Reich, né? De modo que, a partir desse estudo, eles pudessem, então, identificar quem eram os indivíduos responsáveis. A gente já falou aqui várias vezes como que o regime nazista era um regime baseado numa burocracia que se pautava numa responsabilidade flutuante. A gente tem um episódio só sobre isso, falando sobre o Bauman, né? E, então, até para é difícil para a gente hoje entender como que funcionava, né, essa organização desorganizada, como diz o Ian Kershaw, do Terceiro Reich. Imagina para a galera que estava tendo que julgar eles e fazer esse corre logo em 1946, né? Então, assim, complexo. E aí, em agosto de 46, eles encerraram aí essa primeira etapa, vamos dizer assim, desse estudo, tendo identificado, então, 2.500 criminosos de guerra que eles consideravam, assim, mais importantes para ser julgados. E a partir desse número reduzido, entre aspas, eles poderiam, de fato, começar a trabalhar prosseguindo com as investigações e aí montando os casos que a promotoria queria abrir. E aí nosso amigo Telford Taylor, o promotor-chefe, tinha planos muito ambiciosos para esses julgamentos, afinal, como um bom estadunidense, né, ele gosta, né, de causar. E ele pretendia julgar aí no mínimo 200 nazistas, no máximo 400, o que daria aí uns 36 julgamentos no total, pelo menos, ou seja, a louca, né? Isso tudo dentro de um prazo de um ano, já que eles pretendiam encerrar os julgamentos até dezembro de 1947, então assim... Eu sou tipo Taylor, assim, eu acho que eu vou conseguir escrever uma tese em 3 meses. O Taylor também acha que ele conseguiria julgar 400 pessoas em um ano, vamos lá. No final das contas, né, os julgamentos ocorreram aí entre 46 e 48, né, não acabou em 47. O primeiro julgamento, que foi o dos médicos, começou em 9 de dezembro de 46, e o último julgamento terminou em 28 de outubro de 1948. E aí, como a gente falou aí na introdução, foram realizados 12 julgamentos, em que foram processados 177 réus, então também, né, um pouquinho menos aí do que o Taylor estava pretendendo.
Megalomaníaco, né? A gente gosta é assim, tem que arranjar mais trabalho para fazer, como se já não tivesse
feito. Tá no êxito,
Telford,
né?
Telford Taylor, a gente entende.
Bom, mas vamos listar então rapidamente, né, quais foram os 12 julgamentos efetuados. Primeiro, como a Maria falou, né, foi o caso dos médicos, em que foram julgados os médicos responsáveis pelo programa de eugenia, entre aspas, né, o programa T4, e pelos experimentos em campos de concentração. A gente falou um pouco sobre medicina nazista em outro episódio de podcast, a gente pode deixar nas referências. O segundo caso foi o caso Milch. Foi o único caso que teve um único réu, né? Foi um caso em que foi julgado o Marechal Erhard Milch, da Luftwaffe, né? Que é a Força Aérea Alemã. Terceiro caso foi o caso dos juízes, em que foram julgados juízes, juristas, pessoal ligado ao Ministério da Justiça, né? Como o nome já bem diz. O quarto caso foi o caso Paul, em que foram julgados oficiais da SS do WVHA, que era o Gabinete Econômico e Administrativo Central, órgão responsável pela administração dos campos de concentração. Então, assim, trash. O quinto caso foi o caso Flick, em que foram julgados dirigentes das indústrias Flick. O sexto caso também foi um caso relacionado às indústrias, né? Foi o caso da IG Farben. Também foram julgados executivos das indústrias Farben. Eles são muito famosos por terem produzido o Ziclon B, entre outras coisas que nós vamos falar. Spoiler. O sétimo caso foi o caso dos, conhecido como caso dos reféns, em que foram julgados os militares responsáveis pela campanha nos Balcãs. O oitavo caso foi o caso Rusha, em que foram julgados os oficiais da SS que trabalhavam no Gabinete Central de Raça e Colonização. Outro caso trash, né? Todos os casos da SS são os piores. O nono caso também, um dos mais terríveis, foi o dos Einsatzgruppen, né? As unidades móveis responsáveis pelo assassinato em massa dos judeus no território da União Soviética. O décimo caso, mais um caso envolvendo dirigentes das indústrias, dessa vez da empresa Krupp. O décimo primeiro caso foi o caso dos ministros, né? Que envolveu, como o nome indica, julgamento de ministros e secretários, né? Do Reich, pessoas que estavam envolvidas com a guerra. E, por fim, agora acabou, o 12º caso, que foi o caso do alto comando, e foram julgados militares de alta patente. Bom, vocês já devem ter percebido, acho que fica um pouco óbvio, mas a promotoria decidiu organizar os processos, agrupando os réus de acordo com a principal esfera de atividade ou ocupação que eles haviam exercido durante o Terceiro Reich, né? De modo que os julgamentos tornassem representativos desses segmentos mais importantes da sociedade alemã e do Estado durante o regime nazista, né? Já que eles não tinham como julgar todo mundo, então, pelo menos eles queriam pegar amostras significativas desses principais grupos, né? E o objetivo da promotoria era criar um programa de julgamento equilibrado, balanceado, né? Que pudesse abarcar diversos setores para demonstrar que o Terceiro Reich não tinha sido somente uma tirania de Hitler, né? E mais uns três gatos pingados. Não, né? O regime havia se constituído a partir de uma base de apoio mais ampla do que essa perspectiva muito individualista, né? Muito focada em Hitler. O Hitler, ele não foi a fonte de todo o mal durante o Terceiro Reich, né? Entre aspas, né? Ou seja, ele não agiu sozinho, né? Para manter o regime de pé e para executar uma guerra da magnitude da Segunda Guerra Mundial, para colocar em prática, né, o programa de colonização no leste europeu, para perpetrar um genocídio, né, escala do que foi o Holocausto, ele, obviamente, dependeu do apoio e da cumplicidade de várias outras pessoas. E essas pessoas é que deveriam ser julgadas, então, em Nuremberg, né, continuando o que o IMT tinha começado. Então, essas pessoas, né, claro, também tinham sua parcela de responsabilidade pelos crimes do regime e precisavam ser julgados. Essa proposta de agrupar, né, as pessoas por categorias profissionais funcionou muito bem em alguns casos, né, como, por exemplo, o caso dos médicos, acho que é muito direto, né, os casos envolvendo a SS também, mas foi um pouco problemática em outros casos. Né. O Heller, né, o Kevin Heller, que a Maria mencionou, ele aponta, por exemplo, que a acusação de crimes contra a paz, ela foi incluída em 4 dos 12 indiciamentos, né? Essa foi uma acusação que não teve muito sucesso, porque a apresentação das evidências acabou ficando diluída entre os 4 casos, ao invés de reunir um caso só em que seria focado nessa única acusação, né? E aí a gente não tem como saber, né, o que teria sido do julgamento se fosse feito assim, mas ele supõe que a promotoria provavelmente teria tido mais facilidade em obter condenações caso eles tivessem montado um caso focando unicamente, por exemplo, nessa acusação de crimes contra a paz. E uma curiosidade que eu acho interessante mencionar, né, para voltar ao que a Maria estava falando sobre, tipo assim, a infinidade de fatores que tornaram o processo de desnazificação algo praticamente impossível de fazer realisticamente, né? Um dos fatores que influenciou a seleção dos réus foi o tamanho das salas que eles tinham disponível no Palácio de Justiça. Porque, por exemplo, os casos como Farben e Einsatzgruppen tiveram 24 réus, porque esse era literalmente o número máximo de pessoas que eles podiam chuchar no banco dos réus dentro da sala da corte, sabe? Porque durante a fase de investigação, o plano original era indiciar 35 suspeitos, no caso Farben, e 27 no caso dos Einsatzgruppen, mas o espaço físico literalmente impôs uma limitação, eles tiveram que escolher 24 pessoas, né? Em outros casos também, como o do Alto Comando e Bucha, a promotoria ficou limitada ao número de 14 réus em cada caso, porque esses casos iam acontecer em salas menores, e aí, mais uma vez, né, eles tiveram que cortar a gente. No caso do Alto Comando, eles tinham 25 suspeitos, foram julgados só 14 pessoas, né? No caso da SS, 23. E é claro, né, devido à limitação de tempo, eles não podiam esperar para fazer todos os julgamentos nas salas maiores. As coisas tinham que acontecer simultaneamente, eles tinham que correr. Então, acho que isso é um detalhe assim, que representa muito bem essas, assim, né, facetas do processo de desnazificação, que ao mesmo tempo foi muito falho, a gente tem que fazer críticas, ao mesmo tempo não tem como pensar nesse processo sem pensar no contexto em que ele estava acontecendo e nas condições materiais e físicas mesmo da execução de tudo, assim, né? E aí algo tão simples quanto tamanho das salas acaba determinando que certas pessoas não vão ser julgadas, ou pelo menos não naquele momento, e outras vão, né? Muito complexo.
Nossa, que chacota, velho. Eu não sabia disso. Gente, sério. Tá, tudo bem. Tô bem. Vamos lá. Gente, então. Realmente, né, a gente fica pensando nesses grandes momentos da história, momentos emblemáticos, mas, na verdade, né, às vezes não existe nada de muito glamouroso, né? Às vezes, as coisas dão certo ou dão errado por questões como a sala era pequena demais para a gente julgar mais nazistas. Enfim. Agora, a gente vai falar sobre um caso, né, que, bom, foi o terceiro julgamento que aconteceu, né, após o primeiro julgamento do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que foi, como a Bárbara mencionou, o dos juízes, né, também conhecido aqui numa tradução livre do inglês, mas que eu achei muito interessante, que é o julgamento da justiça, ou, oficialmente, no caso, o nome todo seria o caso Estados Unidos da América contra Josef Altstetter. Et al, no caso ele seria o réu mais importante, e depois o resto de toda a galera em questão que acabou indo para julgamento, né? O Josef, esse cidadão infeliz que acabou dando nome para julgamento, foi um oficial da alta patente no Ministério da Justiça alemão durante o Terceiro Reich. Ele era, claro, um jurista, trabalhou como juiz adjunto no Departamento de Justiça da Bavária nos anos que antecederam aí o regime nazista. E em 1933, ele passou a trabalhar na Suprema Corte, na cidade de Leipzig, depois no Tribunal do Trabalho do Reich. E em 1939, ele começou, né, ele passou a integrar a Wehrmacht, e por fim, em 1943, ele se tornou chefe da 4ª Divisão do Ministério da Justiça do Reich, que era dedicada aí ao direito civil. Depois da guerra, né, no julgamento, ele foi acusado, assim como os outros 15 réus, de conspiração para cometer crimes de guerra e de crimes contra a humanidade, né? Além do Altstetter, outros 8 réus também foram membros do Ministério da Justiça e os demais faziam parte dos tribunais especiais ou do Tribunal do Povo. Né, eles foram aí, entre outras acusações, responsabilizados por implementar e promover um programa nazista que buscava pureza racial por meio da criação de leis eugênicas que eram pautadas pela suposta diferença entre as raças. Bom, além da acusação, né, de participação em conspiração, o plano para execução de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que foi aí a acusação número 1, os réus também foram acusados de crimes de guerra por meio do abuso do processo judicial e penal, que resultou em assassinatos em massa, tortura e pilhagem de propriedade privada, que é a acusação número 2, e eles também foram acusados de crimes contra a humanidade, pelos mesmos motivos, né? Ou seja, o abuso do processo judicial penal, incluindo aí acusações de trabalho escravo. E essa foi a acusação número 3. Além dessas três, né, que foram aí mais gerais e abrangeram todos os réus Altstotter, o Hermann Kohorst, sei lá se estou falando esse nome certo, enfim, que foi chefe de justiça do Tribunal Especial, o Karl Enkert, chefe da Divisão Administrativa Penal do Ministério da Justiça, e o Gunther Joel, consultor jurídico e procurador-chefe do Ministério da Justiça, também foram acusados de participação em organização criminosa, porque eles eram membros da liderança da SS ou do próprio Partido Nazista. E, bom, tanto o Partido quanto o SS já tinham sido consideradas organizações criminosas nos tribunais de Nuremberg, aqueles primeiros que aconteceram. Então, nesse caso, o precedente já estava estabelecido. Mas, bom, como não existe nada de simples em todo esse processo, né, quando ele começou, a primeira acusação, que era essa de caráter mais geral sobre conspiração e crimes contra a humanidade, foi retirada devido à alegação de um dos juízes do caso, né, ele era o ex-juiz da terceira corte de apelações do Texas, o Mallory B. Blair, e ele falou que essa acusação estaria fora da jurisdição do tribunal, né, ou seja, para ele, o tribunal não estaria investido do poder legal necessário para aplicar essas acusações nos casos concretos que estavam sendo ali julgados, né? De acordo com Blair, era necessário que uma declaração prévia sobre a jurisdição dos tribunais subsequentes tivesse sido feita, né? Esclarecendo que, bom, conspiração para cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade seriam acusações válidas, né? Que poderiam ser feitas a esses novos réus que estavam em julgamento. E no fim das contas, apesar de que a sua posição foi uma posição dissidente, só as acusações 2, 3 e 4 acabaram sendo levadas a cabo. Mas, bom, de toda forma, né, para a gente entender melhor qual foi a centralidade, né, desses homens na construção e na efetivação das práticas do regime nazista, né, ou seja, o porquê deles terem sido acusados de perpetrar ações que buscavam a pureza racial e tudo mais, é necessário entender como os nazistas viam o direito e qual era o papel que ele ocupava dentro da sociedade nazista. Então, a gente vai voltar aqui um pouco à ideologia, né, com o auxílio do nosso queridinho francês, o historiador Jean Chapoteau. Em primeiro lugar, é importante entender que os nazistas partiam do pressuposto da existência de diferentes raças em absolutamente todos os âmbitos da vida. Então, desse modo, eles acreditavam que cada raça possuía o seu próprio sistema de valores e que, bom, uma mente sã de biologia pura, né? Essa mente seria fiel à sua identidade racial e, portanto, produziria pensamentos racialmente determinados. Assim como a raça germânica era a mais superior de todas as raças, Assim como a raça germânica era a mais superior de todas as raças, em sua pureza original, ela estava livre de qualquer problema moral, né? Isso se devia, claro, à pureza do sangue, que garantia aí a total ausência de dúvida ou de qualquer apreensão. Então, os germânicos sabiam, de modo instintivo, o que era certo e o que era errado. Para os nazistas, né, esse instinto deveria ditar a construção do direito, né, o que é natural à raça, é saudável, é bom e é útil. Então, se um povo age naturalmente da maneira correta, é porque eles estão seguindo ali a natureza dentro de cada um deles. Bom, essa natureza superior, própria ao homem germânico, se deve ao fato de que ele, bom, o homem germânico, é sempre guiado pela honra, né? Esse valor é absolutamente essencial para os nazistas e ele era realmente visto aí como uma qualidade partilhada por todo o povo alemão, toda a raça germânica, né? Então, a honra da raça era esse exercício de fidelidade à comunidade racial, né? Desse modo, o indivíduo vai obedecer às leis da natureza e ele vai poder se portar aí de modo moral, né? Lembrando de novo que o que é bom para a raça é invariavelmente correto. Então, a gente tem aqui uma ligação muito próxima entre o que é coletivo e a moralidade, né? Para os nazistas, o indivíduo ele não tem valor por si só. Ele só é valoroso quando pertence a um povo. Então, a raça aparece aí como essa entidade transcendental que realmente transcende o próprio indivíduo, né? Porque é a raça que dá sentido à existência do indivíduo, né? Ela não é finita e ela também não é limitada pelo tempo. E por essa razão, é necessário que você seja sempre fiel à sua raça e que busque sempre fazer o que é melhor para ela. Tudo aqui, ele é interconectado, né? Então, a gente tem a honra, a fidelidade, a moralidade, o direito e a própria vida, né? Se tudo que é bom para a raça é correto, o direito deve, igualmente, servir aos propósitos da raça. E o papel do direito, então, é protegê-la contra quaisquer ameaças, né? Respeitando aí toda essa fluidez da vida e a moralidade germânica, né? Então, os germânicos sabem instintivamente o que é certo e é esse instinto que vai ditar a construção do direito dentro do regime nazista. Mas, é claro, havia muito trabalho a ser feito. Os judeus, não é quem mais, passaram séculos tentando enganar os germânicos e impedir que eles construíssem um direito que tivesse a honra e a fidelidade racial como valores centrais. Como os judeus eram, para os nazistas, uma raça inferior ou até mesmo a antirraça, eles não tinham a menor capacidade de construir um direito que funcionasse bem. Afinal de contas, eles não sabiam o que era certo e o que era errado, né? Essa suposta inferioridade dos judeus era tão profunda que os nazistas acreditavam que eles precisavam se apegar a várias normas artificiais, né, descoladas de qualquer valor moral racial, para organizar a sua própria sociedade. Então, nenhum instinto jamais ditaria a lei natural para o judeu. E, desse modo, eles acabavam se refugiando aí num formalismo que, bom, para os nazistas, é claro, não poderia funcionar. Por serem inferiores, supostamente inferiores, os judeus sabiam que, se os germânicos passassem a ditar as leis e o direito, eles não teriam qualquer chance de sobrevivência. Afinal de contas, se a lei natural sempre privilegia o mais forte, o que tem honra, o que é valoroso, o que é superior, o judeu, que era o mais fraco, certamente pereceria. Desse modo, né, os judeus teriam aí passado séculos alienando os germânicos e criando um direito que fosse rígido e que não obedecia às leis da natureza e, claro, tampouco à honra. Então, esse direito havia sido fundado para os nazistas no final do Império Romano, né, com lá suas inúmeras codificações, e ele precisava ser super rejeitado para que os germânicos pudessem, enfim, prosperar. A missão estava lançada, não é? Então é preciso você construir um novo direito germânico que se tornasse uma prática concreta, guiada pela honra e pela fidelidade à raça, né? Então era preciso repensar todas as categorias legais a fim de subvertê-las e defini-las. Era necessário compreender que o homem nasceu em uma comunidade e que o seu significado e a sua existência eram derivados do seu envolvimento nessa comunidade, né? E claro, os juízes tinham um papel muito importante nessa renovação, porque cabia a eles compreender que a vida era um constante combate imprevisível e, portanto, né, eles deveriam ali praticar analogias que eram uma antecipação da própria lei. Os juízes eram quem deveriam buscar, por meio da sua experiência, e prever as possíveis ameaças ao povo germânico, né? Penalizando os possíveis culpados com antecedência para que o povo não sofresse no futuro, né? É realmente um exercício aqui de futurologia, né? Então, lá com os dados que eles já teriam sobre as raças, enfim, eles deveriam prever quem poderia cometer crimes contra o povo alemão para que, antes desses crimes serem cometidos, eles fossem penalizados. E isso, claro, estava de acordo com o espírito nacional socialista, né? O princípio que vai guiar essa empreitada era a vontade do Führer, não é? Afinal, quem mais? Por meio dela, né, seria possível mergulhar na alma e na consciência do povo, né, que é a fonte original do direito. E uma vez que o Führer era a personificação do povo e o seu representante, que melhor entendeu e formulou o espírito que habitava e definia a alma alemã, bastava observá-lo para que o caminho do verdadeiro direito fosse compreendido. Desse modo, junto com o bom senso, a plataforma do partido e algumas outras cláusulas gerais, a vontade de Führer integraria os pilares de um novo direito alemão. Bom, por meio da proteção da raça, né, do respeito aí às qualidades germânicas internas, a honra e a fidelidade, como a gente já falou, e da atenção, então, a essa vontade do Führer, o grande papel do direito e, consequentemente, dos homens do direito, aí, os juristas, advogados, juízes, né, enfim, era realizar a visão de mundo nazista. Essa reestruturação buscava colocar em prática a busca por um mundo plenamente germânico, que, obviamente, implicava na exclusão de tudo aquilo que não fosse germânico. E cabe ressaltar que, nesse sentido, no nacionalsocialismo, o direito penal era um ponto absolutamente central para a realização da visão de mundo, porque é ele que permite a implementação de um direito substantivo que servisse e protegesse a raça, essa substância biológica do povo alemão, bem como a comunidade do povo, definida, claro, em moldes biológicos. A liberdade judicial, a falta de formalismo na tomada de decisões judiciais e as cláusulas estabelecidas como princípios da lei tornaram possível que o sistema judicial fosse redesenhado visando a eliminação de elementos nocivos à comunidade do povo. Lembra que eu falei que os juízes deveriam antecipar os criminosos e tudo mais? É aqui que isso vai acontecer. Então, de acordo com o Falk Rutke, que foi um advogado alemão considerado um representante proeminente das políticas de higiene racial durante o regime nazista, o direito penal significava eliminação. E, bom, nesse sentido, a concepção racial e biológica de quem era um criminoso torna-se essencial, pois a lei passa a pautar-se por ela, para determinar a quem punir. Então, um judeu ou um cigano, por exemplo, eram criminosos por natureza. A sua existência já era, em si, uma afronta ao Novo Reich. E para alcançar essa erradicação, estruturas que eram ainda mais eficientes do que os tribunais de direito comum foram criadas. E aqui nós retornamos aos nossos réus do julgamento dos juízes. Então foram criados os tribunais especiais em 1933 e o Tribunal Popular, ou os tribunais populares, criados em 1934. E a partir de 1939, quase todos os crimes da Alemanha nazista eram julgados pelos tribunais especiais, até mesmo aqueles considerados menos graves. De acordo com Roland Freisler, que foi um proeminente juiz do regime nazista, inclusive responsável pela execução dos membros da Rosa Branca, outro tema recorrente por aqui, outra pesquisa da Maria Visconti, acho que nós temos um padrão, enfim. Então, de acordo com ele, os tribunais especiais eram as divisões blindadas ou armadas da lei, pois deveriam ser tão rápidos quanto tanques de assalto e ter um poder de fogo comparável. Eles devem mostrar a mesma capacidade de rastrear o inimigo e expulsá-lo, e possuir a mesma capacidade de destruí-lo, de aniquilá-lo. O Tribunal do Povo era uma espécie de braço mais específico dos tribunais especiais e geralmente julgava crimes de alta traição e atentados contra a segurança do Estado, Então ele deveria ser claro, igualmente ágil na sua ação. E além da criação desses tribunais especiais do povo, diversas leis foram sancionadas para gerar a segregação dos judeus, o que levou posteriormente ao extermínio. Um bom exemplo são as leis de Nuremberg, sobre as quais a gente já fez posts lá no nosso Instagram. E falando rapidamente sobre elas, mas como um exemplo mesmo, duas leis foram sancionadas. A Lei de Cidadania do Reich, que determinava que só pessoas de sangue ou ascendência alemã podiam ser cidadãos da Alemanha, e tal lei definia quem era ou não alemão. Então, bom, quem era ou não judeu, consequentemente, E também tem a Lei de Proteção do Sangue da Honra Alemã, que proibia o matrimônio entre judeus e não judeus, E também criminalizava as relações sexuais entre aquelas pessoas, Claro, essas relações foram postuladas como poluidoras da raça. Alemães, obviamente, não poderiam se misturar com os judeus. E, bom, todas essas definições estão lá na Enciclopédia do Holocausto, do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, e a gente vai deixar aqui o link para vocês verem. E, claro, essas ações, como a criação dos tribunais, as leis, elas eram todas supervisionadas pelo Ministério da Justiça, que coordenava e dava o aval para que tudo acontecesse na mais perfeita ordem. Bom, feito esse longo... essa longa digressão, Eu espero que o envolvimento desse povo aí que foi julgado, bem como os motivos pelos quais eles foram acusados de crimes diversos, tenha ficado claro, depois dessa não tão breve explanação, realmente. Mas enfim, Ao fim e ao cabo, o que aconteceu com esses 16 réus que estavam, então, envolvidos em todo esse maquinário, judicial da Alemanha nazista? Bom, quatro deles foram considerados inocentes de todas as acusações. Um deles cometeu suicídio antes do julgamento, um acabou não sendo julgado porque estava doente, um foi condenado a cumprir 7 anos de prisão, 4 foram condenados a cumprir 10 anos de prisão, 4 foram condenados a cumprir prisão perpétua, né, sendo que um foi solto apenas 3 anos depois do julgamento por motivos de saúde e os outros 3 tiveram a pena computada para 20 anos de prisão, ou seja, sem prisão perpétua. E, por fim, o Altstotter, não é, que foi o sujeito que deu o nome ao julgamento, foi considerado culpado apenas por uma das 3 acusações remanescentes e ficou 5 anos na prisão. Em todos os casos, né, o tempo que os juristas já tinham passado na prisão foi considerado como parte integrante da pena, né, ou seja, como se aquele período que eles ficaram presos durante o próprio julgamento, eles já estivessem previamente cumprindo a pena que foi dada ao final. Bom, enfim. Vale ressaltar, né, eu acho que para finalizar essa parte, que alguns funcionários do mais alto escalão do sistema judicial nazista não puderam ser julgados, né? O Franz Gürtner, que foi ministro da Justiça, morreu em 1941. O Otto Georg Tierhack, que, bom, foi ministro da Justiça desde 1942, cometeu suicídio em 1946. E o já citado Roland Freisler, né, que foi presidente do Tribunal do Povo desde 1942, foi morto em um bombardeio de 1945, em Berlim, se eu não me engano. Ele estava, inclusive, né, dentro do próprio tribunal, que foi bombardeado por forças aliadas. E, por fim, o Günther Vollmer, que foi o líder dos juristas nazistas, foi morto também em 1945. Né? Então, bom, além de todos esses réus que foram julgados, nem todos condenados, nenhum deles preso, né, por toda a vida, algumas figuras bem importantes, né, não puderam ser julgadas, né, muitos já tinham morrido realmente, e acabou que, é claro, eles não foram penalizados de nenhuma forma pelo seu envolvimento em todo esse rolê. O que denota, obviamente, né, a dificuldade ainda enfrentada nos dias de hoje de julgar esses nazistas, né? E eu acho que a penalidade baixa que muitos desses juristas acabam recebendo também denota a dificuldade de condenar esses homens pelos crimes, não é? Todas essas categorias que foram criadas, por mais pertinentes que elas possam ser de fato, são muito voláteis também, né? Eu acho que toda essa burocracia, todo esse esquema de, como a Maria já falou, responsabilidade flutuante, dificulta muito que essas pessoas sejam penalizadas juridicamente por tudo que rolou. O surto, meu pai, essa pauta. Bem.
Eu queria só fazer um... Não, pode falar.
Só fazer um comentário rápido. Tipo assim, essa parte que você estava falando sobre essa moralidade inata, né, da raça germânica, assim, como você tem que estruturar o direito todo para poder servir a essa moralidade, né, que na verdade é a verdadeira moralidade, blá, 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 blá. Acho que é muito interessante pensar isso também. Acho que vai se aplicar muito para o caso dos Einsatzgruppen, né, que a gente vai falar nesse episódio. Mas me lembrou muito... Vocês viram a série Missa da Meia-Noite, que saiu na Netflix? É do mesmo produtor que fez Mansão Rio e Mansão Bly, tipo assim, muito boa a série. Mas aí tem uma hora em que o padre está fazendo um discurso lá e ele fala, tipo assim, ah, vocês vão fazer coisas que vão parecer ruins, né? De acordo com a modernidade antiga, mas que são boas, porque a gente está fazendo isso em nome de Deus. E, tipo assim, eu sinto que essa essência, assim, ela se aplica muito para uma compreensão do que seria essa nova moralidade que os nazistas estavam tentando criar, sabe? Se está sendo feito pelo bem da raça, se essa ação tem como fim, né, a prosperidade da raça ariana, então é algo bom, assim, não importa o que se pensava antes. Eu acho que isso também vai se encaixar muito para pensar a ação dos Einsatzgruppen, tipo assim, os grupos que estavam lá exterminando gente a sangue frio na União Soviética, sabe? Tipo assim, se a gente tá, por exemplo, matar crianças é algo que a gente toma como ruim, né? Obviamente, acho que não precisa explicar por quê, mas assim, se essas crianças são judias, a gente está fazendo isso para preservar a raça ariana, então isso é bom, né? É moralmente correto. Enfim, muito, muito.
É porque é uma coisa de... É justiça de prevenção, que eles chamam, né? Assim, inclusive, os juízes falam isso, né? O Chapoteau fala bastante sobre isso, como eles entendem também essas ações como uma ação preventiva. Tipo assim, a justiça tem que agir não só na hora que a coisa já deu errado para punir, mas tem que, tipo, prever que a coisa vai dar errado e aí fazer coisas para que essa coisa não aconteça. Então é isso, né? Tipo, ah, uma criança por si só não é um problema, mas é uma criança judia, então preventivamente já se sabe que ela vai ser um problema no futuro, então evita-se esse problema no futuro matando essa criança, né? É isso.
Não, é exatamente assim, né? É algo que é bizarro se a gente for para pensar, porque, obviamente, os sistemas judiciais que existem hoje, pelo menos até onde, né, eu saiba, não agem dessa forma, mas é exatamente isso, né? Você, a partir de uma visão, né, racial do mundo, você determina previamente, tipo, essa pessoa não fez nada de errado, mas, tipo, ela é de uma raça inferior, então ela vai fazer. Porque, tipo assim, tá na essência dela, sabe? Tipo, ela não tem como. Então, é bizarro. E é, quando a gente pensa nessa, né, fritação do direito que o Chapotot tem é muito boa, porque eu acho que foi o âmbito em que isso aconteceu também de uma forma muito latente, assim, né? Tipo, a ação de todo esse pessoal era isso, era tipo assim, você vai, né, tipo, prender preventivamente as pessoas, porque elas podem, elas vão no futuro, você, né, nada aconteceu, mas elas, de modo inato, são um risco para o povo alemão. E se tudo que é bom é aquilo que serve à raça, e se o dever do direito é proteger a raça, né? Tipo assim, se é redesenhar, na verdade, né, todo o direito é, em prol da raça germânica, então, tipo, é isso, sabe? Você tem que pegar esse pessoal e, tipo, julgar eles previamente, né? Falar que, olha, você, de acordo com a natureza, já é culpado, né? Então, não há nada que eu possa fazer. É, e é bizarro, mas é isso, assim, né, tipo, é, eu acho que é muito, eu acho que esse exemplo, ele é muito interessante justamente porque mostra como essa visão racial pautou todos os âmbitos, né, dentro do regime nazista, né, como era um projeto, obviamente, a longo prazo, né, então você tem uma série de iniciativas que buscam proteger o futuro, né, ou seja, se você penaliza uma pessoa hoje por algo que ela não cometeu, mas ela pode potencialmente cometer, você está protegendo o Reich de 1000 anos, tipo assim, você está protegendo o futuro desse povo, né? E, tipo, eu acho que é claro que isso foi levado a cabo, né, em toda a sua literalidade pelos nazistas, então é isso, assim, né, é bizarro, mas é isso, tipo...
Até a escolha dos casos para esse episódio também é interessante, porque mostra, tipo assim, como que existem diversos graus de responsabilidade dentro de categorias sociais que não necessariamente você pensa que essas pessoas teriam responsabilidade. Tipo assim, é óbvio, por exemplo, o caso do Einsatzgruppen, que eu vou falar, é óbvio, né? São pessoas que estão aí exterminando pessoas, né? Conhecidos aí como esquadrão de morte e tal, beleza. É uma coisa que a gente já pressupõe que eles seriam julgados, pressupõe que eles têm culpa e tal. Mas aí, por exemplo, o caso de advogados e juízes já é uma coisa um pouco mais obscura, assim, de você entender exatamente onde que está essa responsabilidade dessas pessoas. O caso que a Bárbara vai falar agora, que é de indústria, é mais difícil ainda de você ver, assim, né, onde que está. E aí também entra toda a complexidade desses julgamentos, de julgar pessoas que têm níveis de responsabilidade diferentes, mas que todas agiram de alguma forma dentro desse governo, né? Então, realmente, assim, mesmo que todos estivessem, ou a grande maioria, estivessem sendo julgados por, sei lá, crimes contra a humanidade, ainda assim, será que isso é aplicável para todos, né? Assim, se você vai partir de uma pessoa que botou uma criança viva dentro de um forno, que é o caso do Otto Lendorf, e uma pessoa que é, entre aspas, só um industrial... Assim, são questões muito complexas. Eu acho que também foi bom a gente trazer esses casos que são muito diferentes para poder trazer essa ideia, assim, né, da complexidade do processo de responsabilização mesmo. Bárbara, perfeita, arrasou nessa pauta.
Obrigada, menina. Bom, então, né, agora a gente vai, como a Maria falou, né, eu vou falar de dois casos relacionados à indústria alemã. Os casos do conglomerado IG Farben e das indústrias Krupp. Vale mencionar também o caso Flick, né, que compõe essa tríade de casos relacionados à indústria, mas eu não vou entrar nesse caso só porque eu não quis. Então, é isso. Bom, primeiro caso, né? O caso Estados Unidos da América versus Karl Kausch et al., conhecido simplesmente como o caso Farben, foi o sexto dos julgamentos subsequentes. E uma curiosidade é que esse julgamento foi o terceiro processo mais longo dentre todos os julgamentos de Nuremberg, incluindo o Tribunal Militar Internacional. O processo teve início no dia 27 de agosto de 47 e terminou no dia 11 de junho de 48, ou seja, foi quase um ano de processo, né? E aí foram levados a julgamento, né, 24 executivos e funcionários da Farben que ocupavam cargos importantes em setores diversos da empresa. Bom, o indiciamento apresentado pelos promotores tinha cinco acusações. A primeira era o planejamento e promoção de uma guerra de agressão, tendo por objetivo a invasão e ocupação de novos territórios. O segundo era crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né, sendo esses a pilhagem, a espoliação de propriedades públicas e privadas nos países ocupados. Terceiro, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né, dessa vez referentes à deportação e escravização de civis, tanto alemães quanto não alemães, e prisioneiros de guerra, né, que foram submetidos a trabalhos forçados. Quarto, filiação SS, né, que, como a Ana falou, é uma organização que havia sido declarada criminosa pelo PMI. E quinto, plano de conspiração visando cometer crimes contra a paz. As acusações 1 e 5 faziam parte de uma tentativa de traçar uma história do envolvimento da Farben com os nazistas. Né? A empresa apoiou o regime financeiramente, isso possibilitou uma expansão nas atividades da empresa, né? Já que eles se envolveram com essa preparação para a guerra e lucraram bastante, é claro, né? Naturalmente, a remilitarização do país, né, assim como todo o investimento de Hitler nas indústrias pesadas, na indústria armamentista, era de grande interesse para a Farben, né? Essa empresa, na verdade, era um conglomerado de diversas indústrias químicas que foram indispensáveis para a indústria de guerra durante o Terceiro Reich. Porque os químicos da Farben, eles tinham desenvolvido uma tecnologia para sintetizar gasolina e borracha a partir do carvão, né? Dois materiais aí absolutamente essenciais em tempos de guerra, né? E graças a essa tecnologia, a Alemanha não ficava dependente, por exemplo, da importação de petróleo, podia, né, explorar os recursos das riquíssimas minas de carvão que eles tinham no próprio território, né? Um segundo ponto de interesse nesse iniciamento também é a acusação número 3, né, que são os crimes de guerra e contra a humanidade relacionados principalmente à exploração de mão de obra escrava, né? A Farben é particularmente infame porque eles foram a primeira empresa a financiar a construção de um campo de concentração. Prêmio Empreendedorismo de 1943 para a Farben, por essa iniciativa, né? Parabéns. Mas, bom, para quem não sabe, Auschwitz, na verdade, era um complexo, né, gigantesco, composto por três campos de concentração principais, Auschwitz 1, 2 e 3, né? Além de campos satélites, enfim, muitas outras construções. E aí, no caso, Auschwitz 3, né, que também é conhecido como Auschwitz-Monowitz, foi construído pela Farben. Naquela época, né, o governo alemão estava aí oferecendo isenção de impostos para empresas que quisessem construir fábricas na Polônia, né, para ir ocupando as fronteiras desse novo território que os alemães pretendiam colonizar, né? E a Farben escolheu instalar uma planta industrial para a produção de borracha em Monowitz, perto de Auschwitz, por dois motivos. Primeiro, uma boa malha ferroviária, né, o que facilitaria aí o transporte de matérias-primas e dos produtos. E segundo, um campo de concentração ali do lado, né? Pronto para fornecer mão de obra escrava que poderia ser explorada em condições desumanas. E os prisioneiros também foram empregados na construção dessa fábrica. Nem preciso dizer que inúmeras pessoas morreram só nesse processo. E inicialmente, né, os prisioneiros faziam essa jornada entre o campo e a fábrica todos os dias, né, até que eles decidiram que seria muito mais fácil limitar esse deslocamento, construir um campo ali ao redor da fábrica, e foi isso que eles fizeram, né? E essa fábrica era conhecida como Buna, porque lá eles produziam uma borracha sintética chamada Buna N. Inclusive, foi nessa fábrica que o Primo Levi trabalhou. Ele foi assistente de laboratório lá, e ele conseguiu esse emprego enquanto ele era prisioneiro do campo, né? Estima-se que cerca de 35 mil pessoas foram exploradas pela Farben em Auschwitz, sendo que 23 mil morreram devido, né, à carga desumana de trabalho e, claro, todas as condições do campo de concentração, né, desnutrição, as doenças, enfim. É, e essa, a construção, né, de Auschwitz III foi um aspecto que a promotoria explorou muito nesse caso, porque a defesa, obviamente, tentou alegar que essa exploração do trabalho escravo tinha sido baseada na necessidade, entre aspas, dos tempos de guerra, né? Ou seja, faltando mão de obra, porque os homens estão no exército, então a gente vai aqui explorar os prisioneiros de guerra, enfim, né? É, só que Auschwitz, né, no entanto, demonstrava iniciativa das indústrias, não só, né, assim, movidas por interesses econômicos exploratórios, mas também apoiadas por políticas de Estado que estavam diretamente incentivando esse tipo de atrocidade, né? É, a Farben não foi a única empresa alemã que abusou de prisioneiros de campos de concentração, mas, né, é a mais conhecida devido ao status, né, icônico que Auschwitz tem dentro da memória do Holocausto, né? E acho que, como a gente falou, mencionou antes, a Farben também, né, detinha a patente do Zyklon B, que foi o gás usado nas câmaras de concentração, né, eles produziam esse gás. Então, também estavam envolvidos com o processo de extermínio. É, o segundo caso relacionado à indústria é o caso Estados Unidos versus Alfred Krupp et al., o resto da galera, né? Que foi o décimo dos julgamentos subsequentes em que foram julgados, obviamente, executivos e funcionários do grupo Krupp. O Alfred Krupp, né, o acusado mais importante, era o CEO da empresa, né, o chefão. E o indiciamento desse caso foi baseado da Farben, né, já que tinha acontecido antes, portanto, eles eram bem similares. Assim. É, as acusações eram basicamente as mesmas. Um, né, o planejamento e promoção dessa guerra de expansão em violação de tratados internacionais. Dois, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né, referentes à foliação e pilhagem de propriedades nos territórios ocupados. Três, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né, nesse caso, deportação, aprisionamento, assassinato de civis e prisioneiros de guerra que foram submetidos a trabalhos forçados. E quarto, plano de conspiração visando cometer crimes contra a paz. Esse julgamento começou no dia 8 de dezembro de 47 e terminou no dia 30 de junho de 48. É assim como no caso Farben, né, os promotores eles precisavam demonstrar o envolvimento dessas grandes empresas com o regime. Né? Os industriais alemães não necessariamente tinham uma afinidade ideológica com os nazistas. É claro que alguns provavelmente devem ter acreditado na ideologia nazista, mas, de modo geral, os empresários apoiaram o regime porque os objetivos políticos e ideológicos dos nazistas iam de encontro com os interesses econômicos dessas grandes empresas. Os Krupp, por exemplo, né, que mexiam com aço, com munição, com armamentos, eles tinham muito a ganhar com a remilitarização da Alemanha e com o início de uma nova guerra. O Alfred Krupp, né, o principal acusado, ele dizia que a família dele nunca tinha se importado muito com ideias políticas. Né? O que eles queriam era um governo que fosse colocar o país em ordem para que a economia pudesse se recuperar e prosperar. Foi isso que Hitler ofereceu para eles, portanto, eles apoiaram, né? Claro que a gente não vai ser inocente e tratar a economia e política como esferas separadas ou acreditar que grandes indústrias não têm interesses políticos. Mas, né, a essência do que eu queria dizer, além, é claro, né, de tirar o dedo da reta e se justificar, era, de fato, né, que os empresários assim, não precisavam desse alinhamento ideológico com nazistas. Eles precisavam de uma garantia que o dinheiro continuaria entrando nos cofres. Foi isso que eles conseguiram. Enfim, né, esse envolvimento dos empresários alemães com o nazismo foi um ponto bastante espinhoso assim, desses três casos envolvendo a indústria, porque, afinal de contas, né, esses homens que estavam sendo julgados tinham, de certa forma, sujado a reputação do capitalismo como um sistema econômico supostamente superior, né? O Kim Primel faz uma análise muito perspicaz desses aspectos dos dois casos, né, no seu livro A Traição. E eu vou me basear um pouco nas reflexões dele, né? Bom, essa aliança entre o regime totalitário nazista e o capitalismo de iniciativa privada representava, naquele momento, um desafio à reivindicação de primazia das democracias liberais ocidentais, né, já que Durante o Terceiro Reich, a economia alemã parecia ter produzido resultados, né, incríveis. E, além disso, né, os crimes cometidos pelas empresas em colaboração com o Estado deixaram escancarado, né, a natureza predatória da exploração capitalista. Então, em se tratando de buscar mais lucro, né, nenhum dos empresários hesitou em patrocinar uma nova guerra mundial e em construir fábricas em campos de concentração e fazer as pessoas trabalharem até elas caírem mortas, né? Então, um grande problema que os promotores tinham era eles precisavam expor esses crimes e condenar os industriais alemães e, simultaneamente, reafirmar a legitimidade do capitalismo enquanto sistema econômico. Ou seja, eles tinham que retratar, dar algum jeito de retratar os industriais alemães como essencialmente distintos dos industriais, dos homens de negócio, né, dos outros países capitalistas ocidentais. Dentre eles, mais importante, é claro, o próprio Estados Unidos, né? Então, eles enfatizaram muito essas supostas peculiaridades do capitalismo alemão, né, para poder traçar essa linha entre nós, bonzinhos, e eles, malvados, né? Citando o Primel, somente se os vícios inerentes ao capitalismo alemão fossem identificados e explicados, é que os empresários ocidentais seriam liberados da persistente suspeita de que eles poderiam ter se comportado da mesma forma. Então, para construir essa narrativa, a promotoria tentou estabelecer uma conexão entre partidos, militares e a indústria, enfatizando, né, a ideia de um espírito germânico, né, que seria autoritário, militarista, belicoso, né? E essa seria a característica distintiva dos alemães e que os diferenciaria, portanto, dos outros povos ocidentais. E isso era, em essência, né, uma adaptação da narrativa do Sonderweg, né, que eles estavam tentando utilizar ali para explicar esse envolvimento dos industriais alemães com o nazismo, né? Então, por isso que os promotores tentaram, assim, dar muita importância justamente a essas acusações de crime, de conspiração, né, para cometer crimes contra a paz, né? Mas, bom, então, depois de falar bastante sobre os dois casos, a gente precisa falar de uma coisa muito importante aqui, que eu não abordei ainda, que são as sentenças, né? No caso Farben, todos os réus foram inocentados das acusações 1 e 5, que era o planejamento de uma guerra de agressão e os crimes contra a paz. Os três réus que foram acusados de filiação à SS foram considerados culpados, né? Uma acusação bem óbvia, ou você está filiado ou você não está. Agora, em relação às acusações envolvendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade, 9 dos réus foram culpados pelas duas acusações, mas 10 das pessoas julgadas, né, dos 24, foram completamente inocentados. Ou seja, esse foi um resultado muito mais favorável para a defesa, né, do que para a acusação. E aí as sentenças variaram de 1 a 8 anos, assim, né, e muitos dos condenados foram liberados logo, né, porque consideraram que o tempo que eles já tinham passado presos durante o julgamento contou, né, com parte na pena. Então, assim, ficaram pouquíssimo tempo na prisão. No caso Krupp, foi basicamente a mesma coisa, assim, né? Os juízes, inclusive, retiraram as acusações de guerra de agressão e crimes contra a paz durante o julgamento, né? Porque, ao avaliar o caso da promotoria, eles consideraram que não tinha provas o suficiente para prosseguir com essa acusação, né? Julgar os réus por isso. Então, o julgamento acabou focando somente nas acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né? E aí, nesse sentido, o resultado do caso foi um pouquinho melhor, né? Dos 12 acusados, 6 deles foram culpados pela acusação 2 e todos, exceto um só, foram considerados culpados pela acusação 3, né? Que foi exploração do trabalho escravo pela empresa. Um único réu foi inocentado, né? Completamente inocentado. Mas aqueles que foram condenados também receberam penas de prisão curtas, né? De 2 a 12 anos e, de novo, foram todos liberados, assim, porque já cumprido, saíram da prisão. Aquela preocupação, né, que eu estava falando agora há pouco sobre esse problema, assim, que era o envolvimento entre o nazismo e o capitalismo, foi um fator que acabou impactando muito esses dois processos em particular, né? A gente precisa lembrar aqui que a Guerra Fria já estava a todo vapor e isso acabou exercendo uma pressão inegável, né, sobre como os julgamentos foram conduzidos. Por quê? O governo dos Estados Unidos, né, temia que se os empresários alemães fossem punidos pelos crimes, né, que eles cometeram, os empresários estadunidenses poderiam ficar menos dispostos a injetar dinheiro no governo para financiar, né? Então, o caso Farben, inclusive, né, fofoca histórica, agora teve polêmicas, assim, porque os juízes acabaram se comportando de maneira extremamente antiprofissional. Assim. Eles demonstraram claramente, assim, uma predisposição a tomar o lado dos acusados, né? Essa hostilidade acabou afetando a promotoria, por exemplo. Os juízes restringiram o tempo que os promotores teriam para fazer o exame cruzado das testemunhas chamadas pela defesa, mas não fizeram o mesmo para a defesa, né? Na hora que a defesa estava examinando os testemunhos da acusação. Então, assim, claro, um favorecimento óbvio, assim, de um dos lados do caso, bizarríssimo. E, além disso, né, um dos juízes, assim, ele frequentemente convidava os advogados de defesa para sair para beber com ele, assim, sabe? Bizarro. No caso, Krupp não teve essas fofocas históricas, né? Aparentemente, esse comportamento não foi um problema. Mas, né, o acirramento das tensões da Guerra Fria fez com que o governo começasse a colocar mais pressão, né, para que os processos fossem encerrados o mais rápido possível. Eles tinham que sair da Alemanha, tinham que terminar esses julgamentos. E representantes do governo, assim, disseram para os promotores, para os juízes, que, abre aspas, o verdadeiro inimigo, a Rússia, estava se fortalecendo e que os julgamentos estavam enfraquecendo ainda mais os esforços para restaurar a Alemanha a viabilidade econômica necessária que lhe permitiria servir como um baluarte contra o comunismo, né? Então, assim, acho que a gente foi um pouco mais generosa com os julgamentos, assim, no começo, falando um pouco sobre todas as dificuldades, né, que eles enfrentaram para tentar executar esse processo, mas nesse caso acho que a gente tem que ser mais crítica mesmo e lembrar também, né, de todas as questões políticas que, digamos, se tornaram barreiras para que a justiça fosse feita adequadamente, né? É isso, né? Assim, outras questões eram mais importantes do que ficar julgando nazismo. A guerra já tinha acabado, a gente já tinha que ter encerrado isso e outras coisas tinham que estar tomando precedência, né? Infelizmente, isso foi um aspecto que tornou esse processo muito falho, né? Assim, chacota. Só isso que eu tenho aqui.
Bom, gente, por fim aí, o último caso que a gente vai abordar hoje é o caso Estados Unidos versus Otto Orlandorff et al., também conhecido como o caso dos Einsatzgruppen, que eu falei lá no começo, né, que é um dos casos mais famosos justamente porque trata desse esquadrão de morte. Esse foi o nono dos julgamentos subsequentes e os 24 acusados eram líderes das unidades dos Einsatzgruppen. E aí todos os réus foram indiciados com base em três acusações, que era a primeira, crimes contra a humanidade, a segunda, crimes de guerra, e a terceira, filiação a uma organização criminosa. Todos eles se declararam inocentes no sentido da acusação, né, entre muitas aspas, uma coisa que é comum eles fazerem desde Nuremberg, né, afinal de contas, né, de acordo com eles estavam apenas cumprindo ordens. Então, uma coisa curiosa é que em Nuremberg alguns dos réus falam que se sentem culpados no sentido moral da coisa, mas não no sentido da acusação, né, não no sentido do indictment. Então, assim, enfim. O julgamento começou, então, no dia 29 de setembro de 47 e terminou no dia 12 de fevereiro de 48. E um aspecto curioso desse caso é que a apresentação do caso da promotoria só tomou duas sessões no tribunal, o que é, assim, relativamente incomum, né? O restante do tempo foi só dedicado ao depoimento dos réus. Acho que também por isso esse é um dos casos que tem mais estudos sobre, assim, apesar de não ter muitos, mas tem um pouco mais de estudos porque tem mais declarações dos réus, né? E, bom, antes de falar qualquer coisa sobre esse caso, eu acho que, né, é importante a gente mencionar, né, explicar o que, que foram os Einsatzgruppen, apesar de eu já ter falado que eram os esquadrões de morte, mas vamos falar aí um pouco mais profundamente. Os Einsatzgruppen eram unidades paramilitares especiais da SS e da polícia, originalmente criadas em 1938,
para operar como uma polícia de segurança de vanguarda nos territórios recém-anexados, na Áustria, né, e na Boêmia Morávia. É, para quem não se lembra, a Áustria foi anexada pela Alemanha, se eu não me engano, em 1937, né, e enfim, esse era o objetivo aí. Após o início aí da Segunda Guerra Mundial, os Einsatzgruppen passaram a atuar também como forças de pacificação e serviços de inteligência. E aí, na campanha da Polônia, esses grupos assassinaram muitos membros da elite intelectual, política e social polonesa. E com o início da Operação Barbarossa e a invasão da União Soviética, as atribuições dos Einsatzgruppen foram ampliadas para incluir a eliminação dos inimigos políticos e raciais do Reich. E aí, no caso, judeus soviéticos, comunistas, Roma, doentes físicos e mentais, enfim. Esse propósito, obviamente, estava perfeitamente alinhado com a função que os aparatos de segurança tinham dentro do contexto ideológico do Terceiro Reich, né, que era proteger o povo alemão dos seus inimigos, uma coisa que a gente já falou aí bastante quando a Ana estava comentando o caso dos juízes. Os homens da SS, então, essa elite do nazismo, deveriam, então, garantir a sobrevivência da raça ariana acima de tudo, né? Isso estava acima de qualquer consideração moral. Aquela famosa história de os fins justificam os meios, até porque o Christian Grau fala que o que valia para a SS hoje valeria para toda a população alemã amanhã, né? A SS era realmente essa elite, né? Essa vanguarda aí do povo alemão. E aí, para atuar na campanha russa, foram formados 4 batalhões, Einsatzgruppen A, B, C e D, e cada um deles era designado a uma região e a uma divisão do exército. A função deles era seguir na retaguarda da Wehrmacht, né, do exército, e tomar o controle dos territórios conquistados pelo exército à medida que as tropas fossem avançando pela União Soviética. E aí, de acordo com a Hilary Earle, historiadora, os Einsatzgruppen foram mobilizados em junho de 1941. Nas primeiras 6 a 8 semanas de atuação, as unidades móveis assassinavam basicamente comissários do Partido Comunista, judeus, homens adultos, os romas e alguns doentes. Porém, em agosto de 1941, os batalhões mudaram de objetivo e passaram a se empenhar em uma campanha genocida em escala total. Ou seja, o objetivo agora era de exterminar todos os judeus soviéticos, inclusive mulheres e crianças, uma coisa que a gente vai falar mais para frente. E aí o modus operandi aí das unidades era relativamente simples. Assim que o exército alemão liberava uma área, os esquadrões móveis se dirigiam àquele setor e, com a ajuda de colaboradores locais, eles reuniam todos os judeus da região. Os judeus, então, eram levados para áreas um pouco mais remotas, geralmente nos arredores das cidades, onde as vítimas eram frequentemente forçadas a cavarem as próprias covas. Em seguida, eles eram forçados a se despirem e entregarem todos os seus pertences à SS e eram fuzilados em grupos de 15 ou 10. Como muitos judeus conseguiam escapar das batidas, os esquadrões móveis passavam várias vezes pela mesma área para garantir que haviam eliminado todos os membros das comunidades judaicas locais. Inclusive, uma coisa interessante de mencionar é que esse tipo de morte por fuzilamento está sendo recentemente revisitada pela historiografia do Holocausto, com alguns estudiosos que estudam o que eles chamam de mass graves, né? Tipo, enfim, cavam, pessoas que cavam as próprias covas. As covas de milhões de pessoas, né? Centenas de pessoas. E isso é um campo relativamente recente de arqueologia do Holocausto, que é um tema que a gente vai fazer um podcast em breve. Enfim. Os assassinatos em massa perpetrados aí pelos Einsatzgruppen foram o primeiro passo na virada de chave da política do regime nazista em relação aos judeus, né? O primeiro passo para a chamada solução final da questão judaica, né? Um processo de genocídio, um projeto, né, de genocídio, de engenharia social, englobando a Europa inteira. Os 4 batalhões Einsatzgruppen juntos não tinham mais do que 3 mil homens mobilizados, mas, no entanto, até 1943, eles já haviam assassinado cerca de 1 milhão de judeus soviéticos. No total, as 4 unidades geralmente matavam cerca de 100 mil pessoas por mês. E aí, o método dos esquadrões de morte era extremamente eficiente. No entanto, né, o impacto psicológico que os massacres causavam para os perpetradores era muito severo. Mesmo os SS mais convencidos da necessidade de exterminar todos os judeus da face da terra, não conseguiam, de forma fácil, assim, assassinar crianças a sangue frio, sem que isso tivesse repercussões psicológicas, ao contrário de homens que simplesmente colocavam pessoas dentro de uma câmara de gás, né? Um processo bem diferente de distanciamento social e psicológico, uma coisa que a gente já falou também em outros episódios. O próprio Himmler afirmou que os fuzilamentos não eram o método mais, entre aspas, né, humano de conduzir o assassinato em massa dos judeus. Obviamente, né, ele estava preocupado unicamente com os perpetradores e com a eficiência dessa tarefa, mas a necessidade de buscar um método alternativo que pudesse preservar os soldados foi o que levou à criação de vans que funcionavam como câmaras de gás. E, eventualmente, né, os nazistas passaram também a construir câmaras de gás nos campos de extermínio, enfim, né, que a gente já sabe, e a história famosa. De acordo com a Hilary O, a historiadora que eu mencionei antes, no livro que ela tem, The Nuremberg Einsatzgruppen Trial, o perfil dos perpetradores que lideravam os esquadrões era bastante homogêneo. Esses homens representavam casos exemplares de soldados ideológicos, né, que ela chama perpetradores ideologicamente motivados. E aí, citando ela aqui. De certa forma, Ohlendorf era o típico dos homens que lideravam os Einsatzgruppen. Geralmente, jovens e profissionais bem formados, nenhum dos réus parecia um assassino de sangue frio. Mas a verdade é que a maioria desses homens eram nacional-socialistas profundamente comprometidos. No julgamento, eles relataram como sempre odiaram o bolchevismo e ansiaram pelo dia em que a Alemanha seria uma nação racialmente unificada e militarmente poderosa. Os réus também explicaram como esse sistema de crenças se traduziu em ação. Por considerarem o comunismo uma conspiração judaica, os judeus soviéticos foram considerados uma ameaça à segurança alemã. Era, portanto, militarmente necessário eliminar essa ameaça para proteger o Estado alemão do bolchevismo. Em última análise, esse elemento da ideologia nacional-socialista provou ser um dos fatores mais pertinentes a emergir durante o julgamento como uma explicação para o comportamento criminoso desses homens. Bom, deu para perceber aí que o caso deles é um caso bem específico, né? É, até no sentido das justificativas. E o processo deles não teria acontecido, não fosse pela descoberta fortuita dos... Não vou saber falar isso aqui, não. Erheimsmeldung, o RSS. Os relatórios das operações dos esquadrões. Esses relatórios aí eram compilados regularmente e tinham todos os detalhes das operações dos esquadrões de morte. Foi a descoberta dessa documentação que possibilitou a criação de um caso para julgar exclusivamente esses líderes de batalhões. Sem os relatórios dessas operações, os promotores não teriam nem noção da dimensão dos crimes cometidos pelos Einsatzgruppen na União Soviética. Afinal de contas, ninguém ia chegar e contar o que fez, né? Até por isso, né, nesse momento, era algo inimaginável a dimensão, né, do que eles tinham feito, a quantidade de pessoas que foram mortas, enfim. E aí, citando a Hilary O novamente. Naquela época, ninguém dos escritórios americanos tinha uma imagem clara da natureza e do escopo da criminalidade nazista. Com certeza, eles sabiam que os judeus haviam sido assassinados em grande número, mas assassinato em massa não era genocídio. Mesmo depois de exibir todas as evidências no julgamento dos Einsatzgruppen, os promotores e juízes foram incapazes de reunir todos os fios em uma estrutura maior e dar significado legal à nova acusação de genocídio. Então, assim, o julgamento dos Einsatzgruppen foi absolutamente inédito em muitos sentidos, até na dimensão do genocídio, porque uma coisa é saber do Holocausto e outra coisa é saber como o Holocausto aconteceu, não só no sentido da Câmara de Gás, né? E aí foi a primeira vez que a categoria de genocídio, né, um termo que tinha acabado de ser cunhado, foi empregada em um processo criminal. E aí os promotores tiveram muita dificuldade, obviamente, de lidar com esse processo inédito. Na avaliação da Hilary O, a vitória da promotoria foi muito mais atribuível à concretude das evidências que eles tinham em mãos do que necessariamente na habilidade deles de conduzir o caso. Bom, qual foi o resultado aí do processo dos Einsatzgruppen? 20 dos 24 réus foram considerados culpados com base em todas as acusações. Dois deles foram considerados culpados somente por filiação a organizações criminosas, e os outros dois restantes, um deles faleceu durante o processo por complicações de saúde e o outro se suicidou. Ou seja, todos aqueles que chegaram até o fim do processo foram considerados culpados. 14 dos condenados receberam penas de morte, 2 receberam penas de prisão perpétua e 5 receberam penas de prisão de 10 e 20 anos. Porém, né, sobre as penas de morte, o juiz que presidiu o caso, Michael Musmano, era um católico devoto que era contra a pena de morte. Ele, inclusive, fazia campanha em prol da abolição da pena de morte nos Estados Unidos. Então, ele teve muita dificuldade de pronunciar essas sentenças e ele não tomou a decisão de condenar 14 pessoas à morte de maneira leviana, assim como se fosse uma coisa de boa. E isso aí é um indicativo muito sólido do quão extremo, né, do quão absurdo foram os crimes cometidos pelos membros dos Einsatzgruppe. Infelizmente, apesar das sentenças, praticamente nenhum dos condenados cumpriu a pena completa. Nos julgamentos subsequentes, os réus podiam apelar a sentença e entrar com pedido de clemência no caso de pena de morte, que não foi o caso em Nuremberg, né? E o comissário militar dos Estados Unidos, que avaliou esses pedidos de apelação, comutou 10 das 14 sentenças de morte. Então, no final das contas, só 4 homens foram enforcados, entre eles o Otto Lendorf, que é quem dá nome aí a esse julgamento. Todos os outros foram soltos com pouquíssimo tempo de cadeia e os últimos 3 presos a serem libertados saíram da prisão em 1958, ou seja, só 10 anos depois, mesmo tendo assassinado centenas, milhares de pessoas. E aí eu queria só, para finalizar essa parte, ler, porque eu estudei bastante o caso do Ollendorff, apesar de não ser parte da minha tese, né, porque em Nuremberg o Ollendorff estava apenas como testemunha do caso da acusação, né? Isso rolou bastante, chamar outros nazistas para acusação e esses nazistas serem julgados depois em outros julgamentos. Foi o caso do Ollendorff, foi o caso do Rudolf Höss, também comandante de Auschwitz, enfim. E algumas das coisas que ele fala em Nuremberg eu acho que é interessante porque é um pouco diferente de como ele trata o caso dele no julgamento dele, né? Afinal de contas, ele não estava sendo julgado em Nuremberg, então acho que ele falou com um pouco mais de, muitas aspas, liberdade, né? Vamos dizer.
Uma coisa que eu vi a Hillary, ela faz essa observação assim, de passagem, ela fala, tipo assim, o Lendorff, quando ele foi preso, tipo assim, acho que ele não achou que ele ia ser julgado, então, tipo assim, ele começou a falar um tanto de coisa, tipo assim, falou tudo que ele tinha feito, tipo assim, todos os podres. E aí se fudeu depois, né? Ele foi julgado, tipo assim, eu acho que ele não achou que ele ia ser efetivamente julgado, tipo assim, ele falou com mais liberdade.
A minha teoria era exatamente essa, assim, porque ele fala muito abertamente no Nuremberg e eu imaginei que no julgamento dele ele não falasse dessa forma, não li, né, as transcrições, mas imaginei, então estava correto. Só uma parte aqui que ele fala, assim. Isso é uma entrevista, da entrevista dele com o psiquiatra de Nuremberg, né, o Leon Gunnarsson. A pergunta: você sabia qual seria a sua função? Ele responde: sim, eu conhecia as ordens. Há exatos comandos chefiados por coronéis e generais executavam as ordens. E você era um tenente-general do comando dos Einsatzgruppen? Não, eu era apenas um general de brigada naquela época. Foi em 41, 42. E aí, o que fazia o seu Einsatzgruppen, então? Os judeus eram fuzilados à maneira militar em um cordão de isolamento. Havia esquadrões de fuzilamento de 15 homens, uma bala para cada judeu. Em outras palavras, um esquadrão de fuzilamento de 15 homens executava 15 judeus de cada vez. Você supervisionou ou testemunhou? Estive ali 2 vezes, por períodos curtos. As vítimas eram homens, mulheres e crianças? Sim. As crianças também eram fuziladas? Sim. Quantos judeus foram mortos pelo seu grupo? O número oficial é de 90 mil. Eu acho que, na verdade, apenas 60 a 70 mil foram fuzilados. Foram mantidos quaisquer registros? Não nomes individuais. E aí, continuando, né, assim, em outro momento. Você achava que estava fazendo a coisa certa? Eu não tinha que fazê-lo pessoalmente. Não era você que comandava aquilo? Sim, mas as ordens eram dadas aos líderes dos Einsatzkommando. Tudo que eu tinha que fazer era assegurar que aquilo fosse feito o mais humanamente possível. Você faria aquilo de novo? Eu não fiz nada. Você voltaria a comandar aquilo ou obedecer tal ordem? Não acho que essa pergunta seja válida. Acho que você pode me poupar dessa pergunta. Já sofri bastante durante anos. Muitas pessoas tinham que cumprir ordens que desaprovavam. Eu rejeitei a ordem 2 vezes, mas tive que cumprir a 3ª vez. A ordem veio de Heinrich. Seu apetite ou seu sono foram perturbados? Claro, e eu tinha que acalmar pessoas com colapsos nervosos. Muitas? Algumas. Havia sádicos entre os carrascos da sua equipe? Não. Essas pessoas recebiam ordens de fazer aquilo. Elas não eram selecionadas. Elas recebiam ordens de fazê-lo, então faziam. E aí, é isso, né, gente? Assim, não sei, assim, se eu tenho mais alguma coisa para dizer. Assim, tem partes bem piores, assim. Tem partes dele falando, tipo assim, que ele ficou um tempo na Rússia e demorou um ano para matar 90 mil pessoas. O máximo de pessoas em um dia foi entre 4 e 5 mil pessoas, né? Então, assim, realmente ele fala, descreve, assim, sem nenhum problema, como que foi isso. E tem outros momentos também em que ele fala um pouco mais das motivações ideológicas dele, né? Que é isso que a Hillary fala, de que eles eram mais ideologicamente motivados, né? Ele fala, assim, de que o Hitler fez aquilo pela Alemanha e que, né, tipo assim, os americanos não conseguem entender como que funcionava o nacionalsocialismo, enfim, uma coisa bem comum de ser feita nos julgamentos, esse tipo de discurso. Mas é isso, assim, o caso dele surpreende muito pela forma como ele conta, assim, sem nenhum problema, essa quantidade de pessoas sendo mortas, né? Enfim.
Não tem nem o que dizer, né?
Só isso mesmo.
É só isso.
Recomendação, só isso. Tá bom, então.
Não tem o que falar, já é.
Então, gente. Bom, né? Depois desse passeio aí, nem um pouco agradável, pelos julgamentos subsequentes, não é? Cabe dizer que, bom, a história não acabou por aí. Vocês já devem estar simplesmente exaustos de ouvir a gente falar sobre Adolf Eichmann, não é? Que fugiu para a Argentina depois de já ter fugido de uma prisão onde ele estava, junto com outros membros do SS. E, bom, esse tempo todo usando nomes falsos, né? Ele foi capturado na Argentina e julgado em Jerusalém no ano de 1961. Quem cobriu o acontecimento foi, como vocês já sabem, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa favorita Hannah Arendt. E a gente tem um episódio inteirinho para falar sobre ela e sobre a categoria de banalidade do mal que foi cunhada, né, que ela cunhou durante o julgamento do Eichmann, com o professor de filosofia da Universidade Federal de Goiás, o Adriano Correia, né? E se você ainda não ouviu, corre lá para dar uma conferida, que esse episódio ficou muito bom. Apesar de que, bom, Eichmann, né? Foda, enfim. E além dele, né, outros nazistas também fugiram para a América Latina, né, para o Brasil, inclusive, como é o caso do Franz Stangl e do Gustav Wagner, né? A gente teve um professor falando sobre esses dois casos no nosso evento, que resta da Suástica. Tem episódio aqui no Desnazificando, né? A gente transformou a fala dele em episódio. E a mesa também está disponível lá no nosso canal do YouTube para quem quiser conferir. Mas, bom. O Stangl e o Wagner, né, foram oficiais do SS e comandantes no campo de concentração e extermínio de Sobibor, né, e o Stangl também trabalhou como comandante no campo de concentração de Treblinka. No final da guerra, ambos fugiram para a Itália e, depois de alguns trânsitos, eles acabaram vindo para o Brasil. O Stangl trabalhou em uma fábrica da Volkswagen, que eu achei extremamente irônico, em São Bernardo do Campo. E o Wagner trabalhou como ajudante na casa de uma família brasileira bem rica, né? E depois ele trabalhou como construtor de postes de concreto. Vale ressaltar que o Stangl sequer usava um nome falso, não é? Então, ele foi ajudado por amigos a se manter durante todo esse tempo e sequer, né, teve que lançar mão aí dessa estratégia, né, de uma outra identidade, como o Wagner acabou fazendo. Os dois foram identificados numa investigação que foi promovida pelo Simon Wiesenthal, que foi um sobrevivente do Holocausto, né? Ele também ajudou na localização do Eichmann e trabalhou durante muito tempo encontrando esses nazistas, né? O Stangl foi encontrado primeiro, ele foi preso pela Polícia Federal em 1967, né? E depois da sua extradição para a Alemanha Ocidental, ele foi julgado pela morte de cerca de 900 mil pessoas, né? Ele admitiu essas mortes, mas acabou argumentando o seguinte, né, abre aspas, "minha consciência está limpa, eu estava simplesmente cumprindo o meu dever", fecha aspas. Ele foi considerado culpado das acusações e foi condenado à prisão perpétua em 22 de outubro de 1970. Ele morreu em 28 de junho de 1971, após uma parada cardíaca, né? Ou seja, um ano só depois da condenação. Já Wagner também foi identificado e preso em 1978, mas o desfecho da sua história foi um bocado diferente, né? Dessa vez, os pedidos de extradição foram rejeitados pelo procurador-geral brasileiro Henrique Fonseca de Araújo, que, bom, feliz ou não coincidência, é pai do antigo ministro de Relações Exteriores do Brasil, o Ernesto Araújo, não é? E Wagner acabou permanecendo, então, em liberdade. Em 3 de outubro de 1980, ele foi encontrado morto com uma faca no peito na cidade de Atibaia, em São Paulo, e há especulações sobre a causa de sua morte, não é? Não se sabe se ele teria sido assassinado ou não, mas o advogado dele afirmou que tratou-se de um suicídio, e essa é, então, a versão, digamos assim, mais oficial, não é? O contraste, né, entre o desfecho dos casos do Stanger e do Wagner mostra que nem sempre as tentativas de prisão dão certo, não é? Nem dão certo também os julgamentos, né? Como a Bárbara bem pontuou, não é? Existem outras questões envolvidas e existe toda uma política, toda uma série de pessoas envolvidas, né? E nem sempre realmente o desfecho é como a gente gostaria, ou seja, a condenação desses homens pelos crimes que eles cometeram. Né, os impasses, né, e as dificuldades em identificar, julgar e fazer com que esses criminosos paguem pelos seus atos ainda é muito presente, tendo em vista os julgamentos, por exemplo, da Irmgard Fürstner e do Josef S., que estão acontecendo, né, ainda hoje na Alemanha. A Fürstner exerceu funções de secretária no campo de concentração de Stutthof, na Polônia, e o Josef foi um guarda de campo em Sachsenhausen, né? Ambos hoje são muito idosos, né? Eles têm 96 e 100 anos, respectivamente, e estão, enfim, respondendo criminalmente pelos seus atos. Mas diante de toda essa demora, né, das falhas, né, e da permanência dos ideais defendidos pelos nazistas ainda hoje, né, todo mundo sabe que a extrema-direita e o neonazismo estão em plena ascensão em todos os lugares, né, do nosso querido mundo ocidental, muita gente se pergunta, né, isso basta? Talvez não só. Mas a gente acredita que, bom, fazer com que essas pessoas respondam juridicamente pelas atrocidades cometidas no passado também é algo que não pode ser deixado de lado, né? Há uma responsabilidade jurídica aí, bem como uma responsabilidade humanitária, né? Por mais falhos que sejam esses processos, né? Os julgamentos respondem a um perigo muito real, como pontuou o procurador Robert Jackson, não é? Que foi ali, então, o procurador-chefe no julgamento de Nuremberg, e ele falou no seu discurso de abertura aos julgamentos, não é? Ele diz que, abre aspas, os erros que buscamos condenar e punir foram tão calculados, tão malignos e tão devastadores que a civilização não pode tolerar que sejam ignorados, porque pode não sobreviver à sua repetição. Não é? Então, dito isso, eu acho que sim, é importante que esses julgamentos aconteçam. Não, nem sempre eles são idôneos, nem sempre eles são éticos, existe muita coisa aí, mas isso não quer dizer que a gente possa parar de tentar fazer com que eles aconteçam, não é? Eu acho que existe uma responsabilidade de memória e uma responsabilidade humana, né? De pelo menos tentar fazer com que esses homens respondam de alguma forma pelos horrores que eles cometeram no passado. Comentários, sugestões, desabafos.
Não, eu ia falar só que, tipo assim, é assim, né, a gente, acho que ficou claro aqui que muitos desses julgamentos tiveram enormes problemas, né, sejam eles problemas de comprometimentos, talvez, políticos ou éticos por parte das pessoas envolvidas, também problemas assim, das condições materiais, do contexto em que eles estavam acontecendo. Mas, assim, por mais complicados e imperfeitos que eles sejam, a solução claramente não é só dizer, ah, então, pô, já que não vai dar certo, a gente não vai julgar ninguém, sabe? Isso é claramente pior do que continuar tentando, né? Continuar nesse esforço de tentar dar alguma, né? Não sei, a gente tem que penalizar as pessoas, né, que se envolveram com esses crimes, né? Esse é o propósito da justiça e temos que continuar tentando, porque o trabalho ainda não está encerrado, né? Ainda são pouquíssimos, né, comparado com o número de pessoas que efetivamente se envolveram com os crimes organizados, e poucas pessoas estão vivas, né? Mas a gente tem que continuar realizando esses processos, né? E, bom, assim, esse é, eu acho que outra reflexão é que essa questão jurídica é um aspecto, né, do trabalho, assim, de lidar com esses legados que o nazismo deixou pra gente, né? Assim, a gente tem outras formas de atuação, outras coisas que a gente tem que continuar fazendo, né? Continuar denunciando a ascensão dos movimentos neonazistas, tipo assim, continuar nesse esforço de manter viva a memória do Holocausto, né? Dos crimes do regime, de todas as vítimas, e acho que é continuar fazendo nosso trabalho enquanto historiadoras, né? Para isso que a gente está aqui, então é isso, gente. Assim, temos que suportar o fardo, né? Que o século XX deixou para nós, como dizemos a gente.
Eu acho também que é válido pensar que, nesse caso, né, no caso de justiça dos crimes nazistas, a justiça não vai dar conta, assim, né, de ser justa, assim, de verdade, né? Tipo assim, eu acho que é igual aquela frase, né, de que a utopia está sempre no horizonte. Eu acho que é meio que isso, assim, né? Acho que qualquer julgamento que for feito não vai ser justo no sentido da magnitude dos crimes, mas a justiça, ela tem que estar no horizonte, tipo assim, ela tem que ser o objetivo, né, e tem que ser uma tentativa e tal. Então, acho que eu concordo com isso, né, de que mesmo que os julgamentos tenham muitos problemas, e a gente tem que apontar esses problemas, não significa que não tem que ter julgamento nenhum, e eu acho que é realmente válido a gente pensar que a justiça é feita por seres humanos são falhos, e são crimes que não tem, porque assim, colocar a pessoa pena de morte, aí você mata essa pessoa, você vai resolver assim o problema? Isso é justo no sentido de uma pessoa matou 90 mil pessoas, né, ou foi responsável por 90 mil pessoas, pela morte de 90 mil pessoas, aí você mata essa pessoa. Tipo assim, teoricamente, essa é a punição maior que a gente tem, né? Tirar a vida dessa pessoa. Mas isso não é suficiente para ser justiça com relação a essas vítimas. Não é suficiente. Deixar essa pessoa na cadeia também a vida dela toda também não é suficiente. Então, não vai ter, né? Tipo assim, uma solução boa, uma solução que seja, tipo assim, aceitável e boa e que vai dar certo e ser ok. Mas é isso, né? Tipo, isso tem que estar no nosso horizonte e tem que pensar em como lidar com isso, principalmente agora que essas pessoas estão morrendo, né? Então, assim, estou de acordo que a gente tem que julgar essa galera com 100 anos de idade, mas daqui a pouco até essa galera vai acabar, né? Vai morrer. E aí não vai ter mais ninguém pra gente julgar. E aí a gente tem que pensar em outras formas de continuar trazendo essa memória e continuar trazendo essas questões de responsabilidade e culpa, para que isso não se repita, né? Eu acho que é isso.
Queria só puxar uma outra coisa que me ocorreu aqui, é que, assim, igual a gente falou, que Maria falou no caso do Sérgio da Surpa, né? Tipo assim, promotoria talvez, assim, não fez o trabalho da melhor maneira que eles conseguiram, assim, mas a gente tem que pensar que, tipo assim, eles estavam criando aquelas categorias legais enquanto o rolê estava acontecendo, sabe? Tipo assim, Nuremberg também, né? O Tribunal Militar Internacional, eles criaram para julgar ali, então, tipo assim, na aplicação do processo, era, tipo assim, ver no que isso ia dar e como é que você vai efetivamente, tipo assim, todas as questões jurídicas relacionadas a criar uma categoria criminal nova e como é que isso vai ser aplicado no processo, como é que você vai se avaliar isso, assim. Então, tipo assim, ou a questão da descoberta da documentação, né? Tipo assim, descobriram aquela documentação sobre os ainda tudo bem aí que eles foram ver, tipo, meu Deus, isso aconteceu, sabe? A gente não tinha nem noção, tipo assim, da dimensão da especificidade, tipo assim, todos os crimes foram cometidos pelos nazistas. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente continuar olhando para esses julgamentos e entender, tipo assim, quais foram os esforços que as pessoas conseguiram fazer efetivamente ali naquele momento, né? Tipo assim, e continuar esse trabalho, assim, sabe? A gente tem que continuar esse trabalho de entender, tipo assim, de destrinchar mesmo, assim, o que foi o nazismo, o que foi o Holocausto, assim, continuar esse esforço de compreender para a gente, assim, tá, as pessoas que estavam diretamente envolvidas vão morrer todos, a gente não vai poder mais julgar elas, mas acho que a gente precisa assumir esse legado do julgamento e assim, continuar a tentar entender e buscar outras formas de lidar com isso, assim, com o genocídio, com o racismo e com, tipo assim, todas essas questões associadas. Muito complexo, mas acho que isso é um ponto importante para a gente pensar.
Não, total, assim, né? Eu acho que a Maria está totalmente certa, né? Não existe reparação possível. É claro que não, sabe? Você pode penalizar uma pessoa tirando dela o maior bem que ela tem, que é a vida, né? Claro. Mas, tipo, isso é suficiente? Não, nunca vai ser. E eu acho que por mais que a gente se esforce, né? A reparação, ela é impossível, né? Eu estava até conversando com meu pai outro dia e eu falei assim, quando mais eu estudo tudo que aconteceu, eu entendo como aconteceu, sabe? Tipo, eu sei o que rolou para que isso rolasse, que, sabe? O que estava acontecendo para que as pessoas agissem e para que isso tivesse realmente sido possível. Mas, assim, é muito difícil e desafiador você compreender, né? Assim, humanamente mesmo. Tipo, é um desafio e eu acho que essa dificuldade tem que ser passada também, sabe? Eu acho que é mostrar, tipo assim, foi possível por isso, e eu entendo por quê, mas, tipo, isso é inaceitável. Tipo assim, sabe? Isso tem que continuar sendo, para nós, uma coisa inconcebível, não no sentido do que é possível, mas no sentido humano da coisa, sabe? Tipo assim, não sei se tá fazendo sentido isso que eu tô falando, mas, assim, eu acho que é buscar meios, já que a reparação, mesmo quando ela é tentada, ela não é possível, e agora que daqui a pouco ela não vai poder nem ser tentada, é buscar outras formas, né, realmente de mostrar que, tipo, olha, isso tá no nosso horizonte porque já foi possível, mas a gente tem que fazer com que não seja de novo, sabe? Eu acho que essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de, tipo, ok, eu entendo racionalmente como aconteceu, mas, tipo, no meu coração é muito difícil lidar, sabe? Tipo assim, em como foi possível, porque é realmente, né, como o Bauman fala, olhar pela janela dos horrores do Holocausto talvez seja, né, o maior desafio que a gente tenha, assim, né, eu acho que essa dificuldade tem que ser passada adiante, a gente tem que, né, não deixar isso, esse sentimento realmente ir embora junto com as pessoas que perpetraram esses acontecimentos, né, assim. Então, eu acho que é isso, sabe, tipo, de tudo isso que a gente vê, né, e tal, até hoje acontecendo, é lutar para que a luta continue, né? Tipo assim, para que a gente busque meios de não permitir que isso seja possível novamente, né? E é isso.
É isso, gente. Isso aí, tá acabando o ano, tá acabando.
Não sei se acabou lá na bad ou se acabou bem.
Mais um episódio alto astral para vocês, né, seguirem aí com a vida de vocês, tendo fé na humanidade.
Penso sobre
isso. Bom almoço aí para vocês, boa tarde.
Boa tarde para quem vai ter que pensar no que eu endosso
ao hoje. Tipo isso. Então tá, gente, até a próxima aí, valeu.
Até mais, gente, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio.
É isso, galera. Fiquem bem aí dentro do possível. Beijo, tchau.